Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire. Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Conforme anunciado, nesse domingo, dia das eleições em todo o Brasil, aonde serão eleitos, escolhidos pelo povo brasileiro, os representantes do Executivo Municipal. E nós, como temos carinho, respeito pela nossa população e pelos eleitores, o programa Momento da Educação tem o prazer e a responsabilidade de continuar um bate-papo com o nosso promotor de justiça, Dr. André Luiz Bortolini. Doutor André, mais uma vez, aqui nos microfones da Rádio União, vamos dar continuidade àqueles questionamentos com respostas que realmente vieram a preencher as lacunas existentes. Até durante essa semana, muitos me encontraram e acabaram parabenizando esse momento aqui da Rádio União no sentido de esclarecer a todos os eleitores, aqueles que realmente vão confirmar o seu voto hoje, domingo, 2 de outubro, eleições 2016. Doutor André, vamos continuar nosso bate-papo.
Um candidato, ele pode se eleger com menos voto do que outro, que está na cabeça de toda a população, né? O mais votado é eleito, né? E a gente olha, de repente, um candidato a vereador teve lá 1.100 votos, não entrou, mas outro que tinha lá 400 votos, né, vai conquistar uma cadeira. Como é que funciona isso, doutor?
É verdade. Em relação à eleição majoritária para prefeitos, quem tem mais votos válidos é o vencedor, certo. É o candidato eleito. Por outro lado, no que concerne à eleição proporcional, à eleição para candidatos a vereadores, nem sempre aquele que tem o maior número de votos será o eleito, né? Nós temos exemplos em esfera nacional, por exemplo, o candidato Tiririca, né? Perfeito. Que diante do enorme número de votos que fez, ou mesmo o Ratinho Júnior aqui na esfera estadual, no Paraná, diante do enorme número de votos que fez, acabou beneficiando outros candidatos, acabaram beneficiando outros candidatos que tiveram menos votos. O que que acontece? No sistema proporcional, a legislação eleitoral trabalha com o que nós chamamos de quociente eleitoral ou quociente partidário. Os votos, eles são computados para a coligação ou para o partido. Então, quanto mais votos a coligação ou partido tiver, maior número de cadeiras na Câmara de Vereadores vai ter, o partido ou a coligação vai ter. Então, em razão disso, é possível, sim. Nós tivemos recentemente, professor, uma notícia na imprensa, eu não sei se o senhor chegou a ver, de uma situação de uma candidata suplente que foi, que tomou posse no seu cargo tendo apenas um voto. Né?
Que eu pareço.
Então, o que acontece é exatamente isso. No sistema proporcional, são distribuídas, as vagas são distribuídas para os partidos e para as coligações, e não para o candidato. Então, nós podemos nos deparar com situação, vamos trabalhar com um exemplo concreto, digamos que aqui em Ana Vitória nós temos duas coligações, hipoteticamente falando. Uma das coligações faz um número X de votos que lhes dá, das 13 vagas, nós temos 13 vagas na Câmara de Vereadores, 8 vagas para essa coligação X. A coligação Y, que é a coligação adversária, diante do menor número de votos que obteve nas urnas, ficou com 5 vagas. Não quero me perder na matemática. Então, uma coligação ficou com 8 vagas e outra com 5. Em razão do número de votos que cada uma teve. Então, é isso que é o definidor. Nós podemos ter a seguinte situação. O oitavo colocado da coligação X foi eleito com 50 votos. E, por outro lado, lá na coligação Y, o primeiro suplente, ou seja, aquele que não foi eleito, mesmo tendo 2 mil votos, ficou de fora. E a explicação disso é que o quociente eleitoral e o quociente partidário definem o número de vagas que cada partido ou coligação terão. Então, é o número de votos do partido ou da coligação que vai definir o número de cadeiras que eles terão direito. Eu não sei se fui, foi claro. É um tema complexo. Não,
é complexo e as pessoas sempre dizem, poxa vida, mas o meu candidato, o senhor teve 2 mil votos, viu? O outro lá teve 440 votos, está lá, ocupando a cadeira. Então, é importante este esclarecimento. Foi bem transparente, doutor. Tranquilamente. Bom, vamos agora falar de algo que ainda tem gente que é muito desconfiada, doutor. E o pessoal diz, os países aí desenvolvidos não usam a urna eletrônica. E por muitas vezes nós colocamos sim com algo realmente inovador, com algo de que o Brasil está realmente muitos anos na frente com a questão das urnas, né? A urna eletrônica é 100% segura? Já foi fraudada, doutor? Vamos para isso aí, depois eu tenho, não sei se eu tenho outro questionamento, mas vamos praticar nesse.
Eu confio plenamente na urna eletrônica. Nós vemos com bastante frequência os questionamentos, principalmente em redes sociais e tudo mais. O fato é que nenhuma urna, não houve comprovação até o presente momento, oficial pelo menos, de nenhuma fraude à urna eletrônica. Então, as urnas eletrônicas, professor, elas possuem diversos sistemas de segurança, né? E que são, esses sistemas, eles são estabelecidos por camada, uma fraude a um desses sistemas gera um efeito dominó que acaba fazendo com que haja um ataque a todo o sistema, né? A própria Justiça Eleitoral, ela antes das eleições, ela faz uma espécie de desafio àqueles que possuem interesse de fraudar e deixam a oportunidade.
Não tem uma campanha nacional? Interromper um pouquinho, mas é importante o senhor esclarecer, porque o senhor está nesse trabalho no dia a dia, acompanha rigorosamente, né? E agora o senhor falou, lembrei de uma campanha nacional desse desafio.
Exatamente. E até hoje, em diversas eleições, eu me lembro que a urna eletrônica ela foi instaurada, esse processo de votação eletrônico, salvo engano, na segunda eleição presidencial em que foi eleito o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Desde então nós utilizamos esse processo e há esse método, essa ferramenta da Justiça Eleitoral e em nenhuma ocasião houve o cumprimento desse desafio, ou seja, uma pessoa, um professor, algum estudioso que se dirigiu à Justiça Eleitoral e fraudou a urna eletrônica. Nós temos notícias de investigações pela Polícia Federal, mas não há notícias de comprovação pela Polícia Federal de que as urnas efetivamente foram fraudadas. É um sistema bastante seguro, todos nós do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, servidores da Justiça Eleitoral que trabalham com as urnas eletrônicas, trabalhamos com plena tranquilidade, no sentido de que nós temos a segurança devida, né? Só a título de complementação, algo que foi aprovado recentemente, mas que não se aplica a essa eleição, inclusive em razão da repercussão que vai e volta nós temos em relação à segurança nas urnas, foi aprovada a necessidade de impressão do voto ou de um comprovante de voto que vai ser aplicado a partir de 2018, né? Das eleições de 2018. Uhum. Então, a pessoa vota na urna eletrônica e, posteriormente, é impresso um documento que vai para uma urna física lacrada. Pessoalmente, não vi a necessidade, é um gasto público bastante relevante. Sim. Diante da segurança que nós temos na urna eletrônica, mas é algo que já foi aprovado no Congresso Nacional, que vai ser executado em 2018.
Por outro lado, também, é aquela garantia, funciona, dá certo, e, no entanto, se tem dúvida, vai pegar o teu comprovante.
É um excesso que não vai prejudicar, né? Exato. Talvez venha ao encontro de gerar uma maior credibilidade à urna eletrônica e fazer com que haja uma cultura. Sim. De aceitação desse processo eletrônico. Perfeito. Né?
Eu penso até essa questão, talvez ocorreram tentativas, doutor, mas sem lograr sucesso, né? E aí, essa em fazer uma tentativa, as notícias já saem completamente distorcidas. E como o senhor falou, uma urna alterada é o efeito dominó, quer dizer, é toda a rede que vai ser alterada. Uhum. Porque quando se fala em alteração da urna, as pessoas têm esse entendimento, né, não técnico, leigo, de que aquela urna foi direcionada os votos para um determinado candidato. Isso é completamente fora de qualquer possibilidade.
E é interessante, professor, que além de todas as ferramentas de segurança que a urna eletrônica possui, ainda há no processo eleitoral o que nós chamamos de zerésima, que é um pouco antes do início da votação, os partidos políticos, o promotor eleitoral, o juiz eleitoral acompanham a lacração da urna eletrônica e é impresso um documento que se chama de zerésima para comprovar que não há votos naquela urna, que ela está zerada. E após a votação no lacre novamente da urna eletrônica, são impressos diversos comprovantes do número de votos que constam na urna e há uma fiscalização ativa e direta, inclusive das próprias coligações e partidos que são adversários. Né?
Ótimo. Então, muito bem esclarecido. Excelente, doutor. Nosso tempo já estourou, mas a conversa realmente é de extrema utilidade, é importantíssimo. Até a gente poderia ter oportunizado já alguns programas também, mas está sendo válido, porque a sua presença hoje faz com que dê uma segurança, uma tranquilidade aos eleitores. E nós só temos que agradecer aí a sua disponibilidade. E o senhor com tantas atividades, mas nos atendeu aqui ao Grupo Verde Vale. Meu caro doutor André, depois da eleição, é possível saber em qual candidato cada eleitor votou. Mais uma curiosidade, esse tempo atrás eu presenciei algo assim. A pessoa chegou, foi pedir para a pessoa que é o político eleito, diz, olha, eu votei para você e agora preciso de favor. Interessante. E esse candidato, ele tinha anotado no seu caderno que naquela urna, aquela sessão, ele não fez nenhum voto. Até foi cômico a coisa, sabe? Mas a gente sabe que os candidatos têm um certo controle. Mas é possível saber?
Não é possível.
Não é possível, então vamos deixar claro a coisa. Né?
A partir do momento que nós votamos na urna eletrônica, a urna eletrônica meio que embaralha o voto, deixa aleatório a votação. Certo. Então, no presente momento do processo eletrônico, não é possível. Impossível.
Bem, então. Eu vou dar uma acelerada aqui para que você possa cumprir. Quem não votou na última eleição não pode votar nas eleições de 2016?
Exatamente. Como eu mencionei agora há pouco, professor, só não pode votar aquele que tem o título cancelado. Então, se não votou 3 vezes, o teu título é cancelado. E aí o que nós sugerimos é que a pessoa recorra à Justiça Eleitoral para regularizar a situação e para que possa exercer a cidadania efetivamente. Né?
Muito bem. Doutor André, o senhor vai nos colocar isso aqui com bastante transparência, com certeza, né? É verdade que ninguém pode ser preso durante as eleições? esse tipo de notícia, opa, ninguém pode prender e tal, de repente eu vou agir de uma forma diferente.
Essa é uma notícia que corre, adequado. É verdade. Essa é uma notícia que corre, mas não é verdade. É verdade que as pessoas não podem ser presas preventivamente, então o mandado de prisão preventiva não pode ser cumprido. Mas prisão em flagrante ou decorrente de uma condenação criminal transitada em julgado por crime inafiançável pode ser preso sim.
Então, tira então, o cavalinho da chuva.
É, não podem cometer crime em flagrante.
Muito bem. É, no dia da eleição, eu posso usar camiseta, o adesivo do meu candidato, estufar o peito e chegar exatamente estampado, né, com o candidato, é possível?
Com tantas vedações, né, com tantas restrições, as pessoas ficam receosas, e por isso é pertinente a pergunta.
Sim.
É permitida a manifestação silenciosa e individual. Então o senhor pode ir para ele, para se direcionar à sua sessão eleitoral, e a sua urna, e estar trajando uma camiseta, ou então um botão do candidato, um adesivo do candidato. Claro que essa camiseta não pode ter sido fornecida pelo candidato, mas você pode se manifestar individualmente, você pode sim, não há qualquer problema.
Ah, então, olha só. Então, você vê que as pessoas, opa, não, já está induzido, as pessoas lá na FIC estão esperando, porque está o nome, o número e tal. Então, não, é possível, tá. Silenciosamente, né?
Não pode pedir voto, não. Perfeito. Pode fazer propaganda, né? Mas silenciosamente pode ser.
Tudo bem. Doutor André, é permitido no dia da eleição que as pessoas fiquem reunidas próximo aos locais de votação? E se não é, qual é a distância? Porque a gente vê tantos blocos de pessoas conversando, né? Discutindo o momento. Como é que funciona?
É bastante oportuno esse questionamento, professor, até porque a recomendação que nós fazemos e vamos fazer no dia da eleição é para que as pessoas não se aglomerem, né? A ideia é que não, a lei não permite manifestação coletiva,
certo,
né? Então a aglomeração de pessoas com camisetas ou com bandeiras, etc. e tal, é vedado pela legislação eleitoral e nós, enquanto fiscais da eleição, Ministério Público, Polícia, Justiça Eleitoral, nós vamos orientar a população que exerça o seu direito de cidadania, vote tranquilamente.
Perfeito.
E aí se dirija para cá para aguardar o resultado.
Vai fazer uma coisa para aguardar o resultado, está certo, né? Muito bem. É, agora aquele questionamento, o que é boca de urna, doutor André? E se é permitido fazer a boca de urna? Vamos lá.
Exato, a famosa boca de urna é qualquer tipo de propaganda eleitoral que possa influenciar o voto do outro eleitor no dia da eleição. Então, não é permitido que seja distribuído santinho, que se faça carreata, enfim, que haja o pedido expresso de voto, muito menos próximo dos locais de votação. Isso, inclusive, é crime e a pessoa que estiver fazendo estará sujeita à prisão, né? Então, não é permitido que se faça boca de urna. O que nós pedimos, inclusive, é que as pessoas que tenham conhecimento que promovam a devida notificação, cientificação das autoridades para que sejam tomadas as providências pertinentes, né?
Muito bem. Candidatos podem oferecer transporte e alimentos a eleitores no dia das eleições. Isso aqui era muito comum antigamente. O cara fretava lá uma caminhonete, um caminhão, um ônibus e era estampado até com a propaganda de candidato.
Também não pode. Não pode e é importante que os eleitores saibam, porque muitas vezes até de boa fé, né, professor, acabam admitindo a oferta do transporte, tudo mais, aceitando.
Perfeito.
Né? Principalmente em lugares mais distantes.
Pela dificuldade
de se locomover até o local de votação. Então, o que a legislação estabelece é que nenhum veículo pode fazer transporte de eleitores, salvo aqueles que estão a serviço da Justiça Eleitoral, ou aqueles coletivos, linhas regulares e tudo mais, ou então aquele de uso individual do proprietário, obviamente. Eventual prática de tanto de transporte como de fornecimento de alimentos para eleitores, além da prática do crime, pode gerar uma conclusão de captação de sufrágio, que sujeitará o candidato à perda do mandato, inclusive. Então, é o que nós não esperamos nos deparar com situação de fato nesse sentido.
Vai ter consequências, né?
Exatamente.
Eu tenho que assumir. Muito
exatamente.
Bem. Doutor, hoje o senhor sabe que qualquer momento está se registrando, né? Então, selfie que mais se faz, e nós vimos agora nas Olimpíadas, né? Uma beleza o registro. Posso tirar, doutor, uma selfie na frente da urna e ainda fotografar meu voto, doutor?
Não pode. O voto é sigiloso, né, professor? Então, o que nós recomendamos é que não o façam, sob pena, inclusive, de prática de crime. Certamente é um crime aí que vai se materializar com facilidade, porque a pessoa que postar na internet vai estar... Vai estar se comprometendo.
Eu preciso provar para o meu candidato que eu votei para ele. Até fica meio cômico, mas é uma realidade, então não pode, não é permitido. Bom, outra coisa que a gente, né, vê nesse dia como um momento da lei seca. É permitido beber álcool no dia das eleições?
Aqui no Paraná, normalmente, o Tribunal Regional Eleitoral ele regula a situação da bebida, não permitindo, né? A última eleição de 2014, a resolução ela estabeleceu que no dia da eleição, das 6 até as 18 horas do domingo, não era possível. Então, aqueles que vendessem bebida estavam sujeitos a sanções, como o fechamento do estabelecimento, provisório, obviamente. E também os eleitores podem ser conduzidos, então é possível, provavelmente, que no Paraná nós vamos ter novamente a lei seca, né? Perfeito. A ideia é evitar tumultos, fazer com que a eleição transcorra normalmente, sem
situação de segurança.
Exatamente.
Mesmo, né? Sem polêmica, né? Oh, e 12 horas de abstinência, né, doutor? Acho que dá para aguentar, né?
Para suportar tranquilamente.
Muito bem. Bom, se caso alguém não obedecer, que não cumprir a lei seca, vai ter que responder pelas...
Exatamente. A Polícia Militar vai ser orientada, já tem o conhecimento, na verdade, mas nós vamos dialogar no sentido de que haja fiscalização nesse sentido, né?
Muito bem. Então, com isso, existe uma estrutura também para fiscalizar todos os candidatos, né, doutor?
Não temos uma estrutura, a estrutura que nós desejávamos, mas a Justiça Eleitoral ela busca se estruturar com o passar dos tempos, e a Polícia Militar, a colaboradora, a Polícia Civil também ajudará, o Ministério Público, os servidores da Justiça Eleitoral, todos nós estaremos nas ruas no dia da eleição. O que nós contamos também é com o apoio da população, né, dentro do possível, que efetuem denúncias, noticiem à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público, toda e qualquer irregularidade dentro daquilo que nós já conversamos e que sabidamente não é permitido, né, professor? Uhum. Ah, inclusive, é bom registrar aqui aqueles que gostam de uma tecnologia, um aplicativo que é... O Pardal, o nome do aplicativo, serve para iOS ou para Android, que é para denunciar tipo de abuso de poder econômico, político, compra de votos. Transporte, o eleitor tira foto ou faz vídeo e encaminha diretamente pelo aplicativo. Opa. E chega até o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, nós de imediato tomamos providências.
E os procedimentos serão tomados na hora, as providências.
Não tem dúvida. No dia das eleições, nós temos que tomar providências imediatamente para obstar qualquer tipo de ilegalidade, né?
Olha só, então, se você está pensando diferente, por favor, esqueça esse pensamento, né? É bom, é importante, doutor, porque às vezes as pessoas até desconhecem, né? Ah, vou dar uma de esperto, tal, vou fazer assim, assado. Ele pode cair numa arapuca, essa que é verdade.
O objetivo é que nós tenhamos uma eleição igual para todos os candidatos. Perfeito. Né? Aqueles que se utilizam de subterfúgios ou de ilegalidades estão fugindo à regra do jogo, estão se beneficiando de uma forma. Então, o que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral deseja é que as eleições transcorram normalmente, regularmente, para que todos os candidatos tenham as mesmas chances, as mesmas oportunidades, e que quem decida de fato seja o eleitor, e não o desvio, a ilegalidade, a fraude.
Muito bem. Último questionamento, doutor, que nós já estouramos o horário, mas está extremamente interessante o nosso bate-papo aí. Doutor André, o senhor, você vai poder nos colocar, porque... não sei se está já definida essa legislação, não. A reeleição no Executivo Municipal, ela acabou, doutor? Né? Os candidatos a prefeito de hoje, eles poderão ser candidatos novamente em 2020?
Isso é algo que não está definido ainda, professor. Há um processo legislativo em andamento no Congresso Nacional. O Senado já aprovou, a Câmara ainda não deliberou. É algo que ainda nós não temos uma resposta. Agora, obviamente, nessas eleições nós temos candidatos à reeleição. Perfeito. Aqui em Nova Vitória não, mas nos municípios do interior, acredito que em todos, uhum. né? Os prefeitos estão concorrendo à reeleição. Então agora é permitido, nas próximas eleições nós vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos aí no Congresso Nacional, que eles que vão nos informar se haverá a possibilidade ou não.
Muito bem. Meu caro doutor André Luiz Bortolini, é assim um momento ímpar, um momento inovidável, porque pelo fato de o senhor estar a primeira vez, particularmente o professor Aloysio, pela primeira vez que fala sobre eleições, no sentido de tentar esclarecer com perguntas, e o senhor, claro, esclareceu muito bem com as respostas à nossa população, e precisamos proporcionar mais momentos junto à Justiça Eleitoral, seja os promotores, as promotoras, os juízes, e nós aqui do Grupo Verde Vale entendemos que aquilo que soma na sociedade, nós estamos com as portas abertas. Então, quero agradecer a sua presença, quero deixar um espaço para a sua despedida e leve o nosso abraço aqui de toda a equipe do Grupo Verde Vale e principalmente daqueles que estarão no dia das eleições dando a cobertura. Eu sei que nós temos a doutora Leonor Severo, que está envolvida, a juíza.
Perfeito.
A doutora Rosana Longo, nossa promotora também. O doutor Emerson Spack, juiz.
Exatamente.
E o senhor, doutor André Luiz Bortolini, promotor.
Além de todos os servidores da Justiça Eleitoral.
Perfeito.
Né?
E é uma equipe maravilhosa. Perfeito. Todos vocês têm, assim, pessoas responsáveis. Eu quero aqui parabenizar que muitos foram até meus alunos. E a gente vê hoje brilhando junto aos senhores, fazer esse trabalho de seriedade, de responsabilidade, né? E encontrar um caminho, realmente se tornar um ser útil à sociedade. E eu sempre penso, cada um de nós temos que ser um instrumento de transformação da sociedade. E é tão bom quando a gente está somando, né? Então, fazendo com que possamos proporcionar uma qualidade de vida, dignidade de vida ao cidadão. Assim eu vejo a equipe dos senhores, o trabalho maravilhoso que os senhores fazem. Ainda recentemente eu tive o prazer de entrevistar o corregedor-geral do Estado, doutor Arion, e olha, ele deixou nas entrelinhas assim, realmente uma impressão espetacular do trabalho dos senhores. Eu percebi que ele saiu muito satisfeito daqui em relação às ações dos senhores, né? Os senhores não estão em um ostracismo. Os senhores não estão fechados, os senhores estão em busca, estão acompanhando, vão até a sociedade. Então, eu penso que é um orgulho para nós ter pessoas exatamente da qualidade de profissionais que os senhores são. Então, que Deus ilumine cada vez mais, e em especial a esses profissionais das eleições, a doutora Leonor, a doutora Rosana, a doutora Emerson e o senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Grupo Verde Vale e a sua despedida aos nossos ouvintes.
Muito obrigado, professor. O rádio é um meio de difusão incrível. Em razão disso, foi uma honra. Agradeço a oportunidade de, minimamente, acredito, ter colaborado com os eleitores. Estou à sua disposição e da rádio e da população, principalmente a comunidade de toda a região, Bituruna, General Carneiro, Porto Vitória, Cruz Machado, Paula Freitas e Unanda Vitória, na promotoria eleitoral, nesse período em que estamos trabalhando nas eleições, e não somente, mas também no dia a dia, a promotoria está de portas abertas, no atendimento ao patrimônio público, e todos os demais promotores, colegas aqui, faço às vezes, tomo a liberdade de dizer que o Ministério Público está de portas abertas a toda a sociedade, para qualquer tipo de interesse, de direito que esteja em risco ou sendo lesado, estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, professor.
O que é isso? Nós que agradecemos. E o senhor tem a certeza que nós estamos aqui para socializar exatamente o trabalho de vocês. E o senhor já assumiu um compromisso comigo, doutor. Vai realmente retornar para falar de proteção ao patrimônio público e defesa do consumidor. Algo realmente que interessa diretamente à população, que no dia a dia estão ocorrendo as coisas.
Fica o compromisso.
Ok, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, aqueles que nos acompanharam em seus lares, que tenham um excelente domingo, um ótimo início de semana, essa semana aonde realmente vocês vão perceber e poderão analisar os seus candidatos, filtrar aquele que realmente irá representá-lo, um voto consciente, né? Faça dessa oportunidade a melhor escolha para a população. Tá? E, claro, vamos continuar com ele, Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima!